Norma Urbana Culta, Bobina número 16, Inquérito Brasil, São Paulo número 52, Diálogo entre informante e documentador. Temas 3, vestuário, 16, meteorologia, 17, tempo cronológico. Número do informante 57, sexo feminino, 33 anos. Documentadoras Helena Rosa e Ada Natal. Data 3 de julho de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 13 a 696 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Bom, Maria Cecília, nós poderíamos começar, então, falando assim a respeito do vocabulário. Então, falar de um vocabulário a respeito do vestuário, vestuário feminino, no caso, né? Você está falando comigo que você acha que o vocabulário de uma, o vestuário de uma pessoa reflete muito a própria pessoa, ela mesma, né? Como será que você pode me dizer, me explicar melhor por que que acontece isso no caso?
Bom, é que agora vamos pensar mais no vestuário da mulher. Mas eu pensaria do começo do tempo, da expulsão de Adão e Eva do paraíso. É preciso vestir o nu. Até então ninguém tinha vergonha de ser nu, mas depois apareceu a primeira roupa do homem, quer dizer, a folha da parreira, a primeira moda feminina. Agora, acho que a roupa reflete realmente a pessoa. Uma pessoa assim, muito sofisticada, muito cheia de ondulações internas, muito cheias de dobra. Então a roupa parece que acompanha, tem mais babado, tem mais prega, tem mais. É mais leve. Já uma pessoa mais simples por dentro, mais montada, mas um montado reto. Então a roupa já não tem tanta prega, tanto babado. Já é uma roupa simples. Então uma saia e blusa. Então uma cor neutra. Então pouca flor, então pouco enfeite. Mesmo quando a pessoa está angustiada, vamos dizer, então até parece que a roupa fica mais escura, mais pesada, mais um cinza chumbo na roupa. E quando você está alegre, não. Quando você está alegre, você procura um vestido leve, um vestido esvoaçante, quase que uma gaze que vá junto com você, que parece que diga para todo mundo, olha, olha como eu estou satisfeita, como eu estou contente. Então é nesse sentido que parece que a roupa acompanha o homem num ciclo de evolução da sua personalidade e da personalidade do mundo. Eu comecei falando da expulsão do Adão e Eva. Então, o começo da humanidade, quer dizer, o homem nasce nu. Quer dizer, o bebê, quando nasce, ele realmente está sendo expulso de algum lugar. E ele é expulso nu. Depois, a primeira roupa que ele ganha é a fralda. Quer dizer, então é a folha da parreira. E depois, evidente, a humanidade caminhou. E o bebê também vai caminhando. Então, além da fralda, porque faz frio, evidente, então ele ganha uma camiseta. E depois a gente vai passando no tempo e você chega nos gregos, então aquilo já tem um certo tom. Embora fosse branca a roupa dos gregos, tem um certo tom azul. Como tudo é azul na Grécia. E depois você chega na França, naquela época do Rococó, aquilo tudo, então seria mais ou menos a época do adolescente, nós, em que ele procura com a roupa, com a roupagem, com as rendas, encobrir uma porção de coisa dele, ou disfarçar, ou enfeitar a própria personalidade dele.
Mas, por exemplo, você não acha, no caso, que a roupa também de uma pessoa é muito influenciada pelo próprio clima, por exemplo, do lugar? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, além de realmente o tipo de roupa refletir a própria pessoa, eu acho que aqui em São Paulo a gente veste mais pelo clima que faz do que.
Bom, eu concordo com você que o clima interfere, sobretudo aqui que nós temos as quatro estações. Mas eu acho que mesmo na escolha que você faz para as quatro estações, quem escolhe é sempre você. Quer dizer que, é claro que no Rio de Janeiro, então você, onde há mais o sol, a influência mesológica é muito mais quente, então as roupas são mais curtas, ou são mais decotadas, ou são mais de um tecido mais leve. Ao passo que a nossa roupa do paulista já cheia da poluição das fábricas do progresso, mas assim mesmo já é mais sombria, já é mais escura. Mas mesmo assim eu ainda continuo escolhendo a roupa.
E no caso, que tipo assim de vestimenta você gostaria, você gosta de usar? Por exemplo, se você fosse comprar numa loja para você...
É que tá, a gente compra em função e porque a gente é como a gente é. Eu sou uma mulher extremamente prática em função da minha vida. Então, eu sou uma pessoa que dou média de 8 a 10 aulas por dia. Então, evidentemente, eu estou mais na saia e blusa. Primeiro, pela facilidade que, como você disse, mudou o tempo, põe um agasalho em cima, põe um pullover em cima, estou agasalhada, se esquenta, tiro o pullover, fico de saia e blusa. Mas eu uso muito uniforme também.
Uniforme?
Eu uso a minha bata branca, como eu digo, porque senão eu como meio quilo de giz por dia e saio com a roupa perdida. Mas assim mesmo eu gosto muito também de roupa de noite. Eu gosto de dois tipos de roupa, ou muito esporte. Ou uma camisa muito bem talhada, um colarinho muito bem recortado, um botão muito bem escondido, ou então um botão muito bonito. E uma saia bem feita, uma calça muito bem talhada, com bom vinco, etc. Ou então uma roupa bem sofisticada de noite. Eu não gosto meio termo, ou melhor, para mim não assenta. Eu sou uma mulher que fico bem, ou bem esporte, ou muito habillé. Um vestido muito decotado, exageradamente decotado, mesmo extravagante no feitio, às vezes na cor, com um boá, sei lá, umas penas, umas coisas leves, mas muito sofisticado, para fazer um contraste com o meu tipo, que é tremendamente esportivo, já que eu sou a pequena girafa de 1,74 m, né? Então eu fico bem nesses dois tipos de roupa e é onde eu uso mais.
E no caso, assim, dessa roupa bier que você... diz que gosta, né? No caso, você gostaria de dois tipos de roupa. Você poderia, no caso, descrever, por exemplo, uma roupa habillé que você gostaria? Podemos escrever ela inteira.
Bom, não é difícil. Deixa eu ver um vestido habillé meu que foi realmente um sucesso. É um vestido preto que eu fiz o ano... Acho que foi o ano retrasado que o chamalote teve em moda, né?
É,
isso mesmo, na entrega do Mulher. Eu fiz um vestido preto de chamalote, negro com uma asa da graúna. E o vestido era muito simples. A única característica do vestido era o próprio decote. Que, em vez de ser um ou dois, quer dizer, na frente e nas costas, tinha quatro. Tinha na frente um decote que vinha bem quase até a cintura. Nas costas, para baixo da cintura, e debaixo da cava que vinha até a cintura. Então o vestido, você olhava assim, você tinha a impressão que ele nascia quase que daqui para baixo. Então ficava ombro nu, braço nu, ficava todo nu, e as costas inteirinhas nuas. Aí, evidentemente, quando eu me olhei, eu praticamente senti os meus pecados expostos na vitrine. Então achei melhor cobrir os meus pecados e arrumei um boá bem... um rosa choque, uma cor assim bem viva, sabe? E enrolei o que restava do meu corpo de fora, pescoço e peito e ombros, todos, e saí toda dentro do meu boar rosa choque. E o meu vestido decotado, realmente, quando eu cheguei lá no Mulher, foi um tal de tirar fotografia, porque estava chegando a estrela, que evidentemente era mais exagerada a festa. Mas esse acho que foi o vestido que realmente mais eu me lembro, vestido habillé meu, foi esse.
E no caso, assim, além do vestido, os complementos, por exemplo, o sapato, assim, como seria?
O sapato. O sapato e a bolsa, para mim, são dois complementos mais importantes, são os mais importantes, sobretudo o sapato. Eu acho que a gente, sapato, é preferível você ter um sapato, um par, um miserável e único par de sapato, mas muito fino. Sapato tem que ser uma coisa finíssima, não, porque senão vira joia. Quando você olha e diz, bom, isso é joia, isso é bijuteria, fantasia. Então, o sapato e a bolsa, para mim, é uma coisa que eu escolho com muito, muito cuidado, que mando fazer igual, acompanhando a bolsa, o sapato, para a toilette. Prefiro ter pouco, mas ter o sapato chique, fino, com uma, quase que um ar de sapato estrangeiro. Desculpe falar, mas o sapato nacional ainda está em desenvolvimento, como toda nação. Mas o sapato. Esse sapato, por exemplo, desse meu vestido habillé, era um sapato de verniz preto, muito chique, porque era um tipo de sapato de delfim, sabe? Com aquela fivela em cima, preta. Bolsa. Tenho a impressão que esta bolsa não devia ser nada importante, porque não me lembro. Até vi que era emprestada de alguém. Que mais? Vamos ver o que é mais importante. Joias. Joia também é roupa. Mas eu não sou mulher de gostar de joia. Acho muito bonito um colar e uma pulseira. Mas brinco já não gosto. Brinco dá a impressão que são duas âncoras puxando as orelhas para baixo. Dá uma ideia que não é lá muito estética. Agora, um colar arremata. Um colar no pescoço arremata uma mulher elegante. E uma pulseira discreta, sem muita joia. Muita joia vira fantasia, vira vitrine. Não. O que tem que ser mostrado é o que está dentro. Não é o que enfeita, é o contrário.
E nessas, por exemplo, reuniões um pouco formais, não assim, que você não usaria, por exemplo, não ficaria bem você usar um vestido ablié. Então, e nem um traje assim muito esporte.
Sim, não uma saia e blusa, um vestidinho de levezinho.
Que tipo de roupa você usaria?
Bom, aí temos que cair num taiazinho, né? Porque o taiazinho, ou então um vestidinho com casaco, porque você tira o casaco e está pronto para um jantar, por exemplo. E põe o casaco, você pode ir a um cinema, um teatro. Então, um vestido mais de linha reta.
Então, continuando a falar, né, que tipo de roupa que você usa?
Ah, pois é. Então, estávamos falando dos vestidinhos que servem para todas as ocasiões. Do cinema, o teatro, a um jantar inesperado. Eu acho que a melhor roupa para essas coisas, evidente, considerando depois das 6, é o pretinho. Toda mulher tem o pretinho no guarda-roupa. Quer dizer, serve para se o marido traz um amigo para jantar, serve se de repente você resolve sair e visitar alguém, serve para você ir no teatro. Quer dizer, é um vestido que não fere o protocolo da noite, porque é escuro. E ao mesmo tempo não é um vestido que você se sente quase que fantasiada obrigatoriamente para ir a uma festa. Então você, por exemplo, não pode sair e tomar um táxi com o vestido. Aliás, falando nisso, a coisa que eu achei mais engraçada. Outro dia eu estava saindo da faculdade e ali pertinho tem uma igreja. E tinha um casamento. E eu parei para olhar, porque eu gosto muito de olhar a gente. E falei, estou aqui, vai sair coisa muito interessante. Aí começou a chegar a gente. Chegava a gente, aflição, aquele negócio. Aí chegou para um táxi. Por coincidência, era daqueles táxis 1930, que a gente não sabe como é. Uma baleia desembocando na porta da igreja. O chofer devia ter nascido em 1830. Porque era daqueles ainda que não existem mais, delicados, formais. Desceu e abriu a porta. Falei, quem descerá do táxi? E fiquei olhando. Desceu uma senhora, que eu não sei se era. Sei que era do sexo feminino, porque estava empiriquitada demais. Mas de que espécie zoológica, não sei. Porque tinha apenas da cabeça aos pés.
A
mulher tinha um turbante. Gris, bem gris foncé, com as penas saindo assim, mas num leque de tons, que ia desde da transparência de uma nuvem até aquele cinza do fogo londrino, né? Depois no peito, aqui do começo do queixo até o início do vestido, vinha um leque também de penas, mas aqui as cores mudavam. Iam do violeta escuro, passando pelo vermelho, rosa e tal, até um rosa de bebezinho. Depois o vestido era solene. O vestido devia ser daquele chantu de seda brilhante, sabe? Bem acinturado, com umas pregas, e dentro das nervuras descia assim, uma coisa que brilhava. Eu imaginei lantejola, mas acredito que não fosse. Era uma coisa, um veiozinho que brilhava assim, acompanhando. Longo, não é? Até o chão. E nas pontas despontava os pezinhos dela, bem afinadinhos, meigos e delicados. E na pontinha dos pés tinha um chumacinho de pena acompanhando o chumacinho do chapéu.
Valeu, espetáculo, né?
Ah, eu achei lindo. Então, isso que eu estava dizendo, a roupa que serve para tomar táxi. Essa roupa, evidentemente, ninguém pode tomar um táxi na vida com ela. Agora, já o pretinho, você toma o táxi de manhã, de tarde e à noite. Sem passar o vexame de que ninguém fica observando.
Mas você olhou assim, se ela tinha alguma coisa na mão ali para acompanhar essa parafernália toda?
Ah, bom, tinha. Essa parafernália vinha complementada por umas luvas que adentravam quase que peito adentro, porque vinha até o ápice do braço. Ah, não sei se tinha um anéis por fora. E uma bolsa que não era extravagante. A única coisa que era discreta era uma bolsa.
Que tipo de bolsa, assim, mais formal também?
Não, era uma bolsinha redondinha. Aquela de contas que usava muito antigamente. Sabe? Branca assim, pequenina, com uma alcinha. A bolsa não tinha nada. O espetáculo era a mulher descendo da baleia negra, que parecia um Jonas sendo cuspido boca fora.
Delícia. Isso não é uma coisa que qualquer um possa ver.
Ah, não. Eu gosto muito de olhar a gente.
Uhum.
Eu paro fila de ônibus, assim, na cidade, às 6 horas. Quando eu tô na cidade, só, eu paro muito pra olhar a gente. Eu gosto de olhar muitas caras. Uhum. Não olho tanto a roupa. Olho muito as mãos e muitas caras. A roupa é engraçada, é muito importante, mas olho para me confirmar, às vezes. Eu comecei dizendo para ela que eu achava que a roupa é um reflexo da personalidade do indivíduo, entende? Então eu gosto de olhar a roupa para confirmar.
Uhum.
Ela tem, por exemplo, uma roupa que acompanha o sorriso.
É.
Tem.
E no caso, né, quando foi, era um casamento, no caso, quando
Eu conheci
essa mulherzinha, né,
ah,
não teve curiosidade de olhar as outras pessoas?
Não, eu tive curiosidade, meu bem, de olhar a noiva.
Ai, claro,
noiva. Que tal?
Não foi possível.
Ah.
Eu tinha outros compromissos, não pude chegar lá.
Mas assim, em situação esportiva, você já disse, você já conversaram sobre isso, assim, você pratica algum esporte que exija de você um determinado traje, não?
Não, eu na minha vida o único esporte que tentei fazer realmente foi equitação. Eu tentei o salto.
Mas equitação você precisaria realmente?
Sim, teria, sempre tive, porque fui criada em fazenda, então tinha uma espécie de fascinação por cavalo, e meu avô, que saltava muito bem, era diretor da hípica e tudo mais. Então, quando ele vinha com aqueles cavalos, aquelas botas que ele punha, eu ficava meio fascinada com aquilo, sabe? Então, eu sempre imaginava meus trajes, como seriam. Então, eu imaginava como aqueles fios da Vivian Leigh, sabe? Aquelas coisas maravilhosas que não existem mais. Um cavalo negro, então eu viria com as botas pretas, uma culote preta, uma camisa de seda negra e um colete, assim, cor de vinho por cima, não é? E um chicote de cabo de madrepérola. E eu praticamente montaria num Pegasus e sairia voando.
Uhum.
Evidentemente, esse sonho de criança nunca se realizou. E o dia que eu montei a cavalo, botei uma simples bota marrom com uma calça preta e uma camisa branca. Montei de um lado, caí do outro, quebrei o braço e nunca mais montei na minha vida.
Terminou a performance.
Terminou. De modo que o meu único esporte hoje em dia é mesmo arremesso de cigarro e por aí eu fico.
Ah, bom, então aí não precisa traje especial mesmo.
Não, não há nenhum traje especial.
Mas você usa alguma coisa para levar suas coisas, assim, um objeto especial para levar as coisas quando você sai? O que que é?
A bolsa?
Que tipo de bolsa você gosta? Estou vendo aí já as bolsas, mais ou menos.
É o que eu disse para ela, bolsa, eu gosto muito de bolsa bonita, mas também, evidentemente, prática, não é? Eu uso duas bolsas. A minha bolsa, que carrega dinheiro, documento, cigarro e tal, e a minha pasta de trabalho. Eu tenho uma pasta de cor para botar material de trabalho, tudo isso. Mas, normalmente, a minha bolsa é prática, como é a roupa que eu uso, em função do meu serviço, porque eu saio de uma faculdade, vou para outra, venho para cá. Então, eu tenho que estar sempre com uma roupa mais ou menos funcional e que me permita suportar as alterações do tempo, né?
Onde é que você carrega o dinheiro?
Na carteira.
E você tem, assim, um lugar especial para botar moeda, não?
Moedeiro?
Você tem, não?
Tenho.
Tem separado da própria carteira?
Tenho separado da própria carteira e uso, porque senão ou eu perco as moedas, então fico sem dinheiro. Uhum. Não, tenho um moedeirinho separado.
Bom.
Como diria minha avó, porte-monnaie, minha neta.
Pois é. Aí eu precisava gravar com a sua avó para ver se ela ainda fala porte-monnaie também.
Ou será? Vovó fala.
Fala.
Fala porque minha avó até hoje ela fala vassoura elétrica.
Ah, não diga.
É, enceradeira.
Ah,
vassoura
que
elétrica. Vassoura elétrica.
Ah, precisa fazer uma gravação com
eu
ela.
Eu já perguntei para ela se aspiradora é pano de pó elétrico. Esse não, esse ela já aprendeu direto que é aspiradora. Mas vassoura elétrica é até hoje.
Isso é ótimo. E assim, o problema de comunicação com empregada não existe? Não, quer dizer, acaba
assimilando, não, porque as empregadas,
né?
Casa da minha avó, a mais nova tem. Já está lá há 50 anos, quer dizer que foram todos evoluindo nos padrões da casa, quer dizer que já estão adaptados, não há problema.
Mas quando você era menina, assim, que tinha que fazer educação física, por exemplo, no colégio, você não tinha uma exigência de um determinado traje? Você
Aí eu usava calção. Uhum. Ai, o calção azulzinho, xadrezinho branco. Ai, que coisa horrorosa.
Não,
calção.
Menos mal que o calção azul puro e simples.
Ah.
O preto,
assim, não, mas era gordo, parecia, era balofo, assim.
É,
era bem soltão, vinha preso até aqui no joelho. E a gente queria mostrar as pernas, porque era o único professor homem que tinha no colégio. Então a gente subia, mas quanto mais subiu o elástico... Mas aquele babado do piolinho vinha assim, formando uma abajur embaixo das pernas, ficava medonho.
E o que é para acompanhar isso aí? O que, que vocês usavam?
Ah, tinha uma blusinha igualzinha também, bem fofinha, que era para disfarçar os mais pequenos resquícios de seios que despontavam. Então eu ficava bem disfarçado diante de uma blusa bem fofa.
E o calçado?
É,
calçado era tênis e meia branca, né?
Uhum.
Aliás, tênis é uma coisa muito bonita.
Também acho.
Que agora tá voltando, que os adolescentes estão voltando.
E não só bonita, mas cômoda, né? Eu acho uma delícia andar de tênis.
E eu gosto daquele nheque-nheque que ele faz quando ele pisa no chão. Quando você anda no assoalho,
né?
Quando pisa no cerado. Mas nheque-nheque. Eu gosto daquilo, acho interessante.
Cômodo, sabe? Esse negócio de caminhar, assim, que é programa agora de vida, caminhar com esses sapatos, assim, ditos... cômodos, é fogo, né? Você precisa realmente de um troço realmente confortável.
Não, por exemplo, eu que fico em pé no mínimo 8 horas por dia, sapato pra mim é fundamental, como diria o velho Vinícius, os descalços, os que me perdoem, mas o sapato é fundamental, porque senão chega no fim do dia você não aguenta ficar em pé, mas o sapato tem que estar na forma, no pé, bem feito.
Quer dizer que você nunca usaria um sapato, vamos dizer assim, que elevasse muito a sua altura, nada disso que desse muito incômodo, não.
Ah, não. Bom, também hoje em dia não se usa mais, né? Mas no tempo do Luiz XV, como a gente sofria. Com aquela ponta bicuda, quanto mais bicuda, mais elegante o dedo do pé lá dentro, assim, ó. Um montado em cima do outro, doendo. E aquele salto fininho, que parecia uma agulha entrando no cerebelo da gente. Ai, que dor. E a gente achava lindo. Hoje não. Hoje a moda tá muito mais prática, muito mais funcional.
Ajuda muito mais, né, com esse tipo de sapato hoje que a gente usa. Aqui
muito para caminhar. Mesmo as bolsas hoje em dia são mais confortáveis, com divisões, com zíperes grandes, com práticas, enfim, mesmo a roupa de todo dia, você vem em qualquer lugar, gente, com roupa que você viu que saiu de manhã, mas tá bem aquela hora da tarde.
Hã? Você usa, assim, em cima da saia alguma coisa, separando a da blusa, não? Alguma coisa que ornamente, assim...
Cinto? Uso cinto quando tem passador.
Fora isso,
sem passador, não uso cinto.
E que tipo de cinto, assim, você prefere? Da própria tecido ou de outro material?
Depende, saia de verão, eu uso com o cinto da mesma fazenda, porque geralmente a fazenda é estampada, é colorida, então se põe um cinto diferente ou faz muito contraste ou você nunca acha um tom que combine bem. Então eu mando fazer igual. Agora, saia de inverno, onde geralmente as cores são neutras, mas ou é uma saia cinza, ou é uma saia cor de vinho, ou é uma saia marinho. Então aí é fácil você pôr um cinto, inclusive dá um destaque se você puser, por exemplo, um cinto de verniz ou um cinto de couro com uma fivela bem exuberante, bem chamativa, então parece que complementa a roupa. Então sinto só nessa situação.
Enfeite, você costuma usar?
Não, eu sou uma mulher desenfeitada.
Eu tô vendo que você é despojada, por
despojada.
Isso que eu tô achando que fazer pergunta nessa área pra você é incrível. Mas eu vou fazer, não.
Foi o que eu comecei dizendo pra ela, a roupa começou na expulsão do paraíso.
É, pois
vestir os nus.
Isso que eu disse pra ela, tome cuidado que pelo nome e pelo que eu sei, parece que ela não é dessa área, mas em todo caso a gente vai insistir, porque...
Eu avisei antes de começar.
Às vezes a pessoa, quer dizer,
eu disse pra ela, por exemplo, quando ela falou assim, clima, eu falei, tempo é um assunto que eu gosto.
Ah, mas a gente pode chegar a ele, pode. Por que não?
Sim, não podemos, porque eu não tenho clima.
Não, mas assim, no seu tempo regulamentar, a gente chega a ele. Mas escuta uma coisa, você não passa nada no rosto, nem em situação formal, assim, pra ficar, quer dizer, dá um certo ar, vamos dizer assim, de mais chique, qualquer coisa assim, desculpe os termos, assim, mas...
Não.
Você não usa nada?
Base de maquiagem, simplesmente para dar o mesmo tom na pele, para tirar a diferença de tom que a gente tem, simplesmente para organizar a pele, No máximo que eu faço, pintar meus ricos olhos.
Que são mesmo.
Uma sombrinha verdinha em cima, um pouquinho no cílio, e Cecilinha está pronta para qualquer lugar.
Não, mas você põe esses olhos, você não precisa realmente mais
não,
nada.
Não sou uma mulher enfeitada, absolutamente. Nada, nada.
Não, e não precisa. Você esquenta esses olhos, não precisa mais nada, né? Que mais? Quem nos dera, né? Agora, você estava falando aí de clima, quer dizer, isso interessa a gente saber. Por exemplo, você acha que o clima afeta, por exemplo, você? Você acha que um determinado tipo de clima afeta a sua maneira de ser, a sua maneira de se sentir no mundo?
Me sentir no mundo?
É, você acha que, por exemplo, um dia como hoje, o que hoje fez, assim, você acha que é um dia que alegra, ou há um dia que você, por exemplo, o seu estado de espírito se altera conforme o tempo?
Eu acho que eu poderia dizer o contrário, não? Que o meu estado de espírito é que altera o tempo.
É?
Se você tá, você tá chateada, se você tá cinza por dentro, por mais sol que faça lá fora, você vê a vida uma coisa horrorosa. Agora, se você tá ultra feliz, satisfeita, por mais chuva que caia, que te importa? Você ainda diz, puxa, que chuva gostosa.
Você não acha que nenhum, quer dizer, o clima realmente não poderia, ao inverso, alterar esse estado de espírito?
Olha, eu sou uma pessoa de formação profundamente humanística. Eu acho que acima de tudo vem o homem. Eu acho que o homem é que interfere na natureza. Evidentemente, a natureza reflete, mas eu acho que a variante que predomina é a variante da personalidade do homem, né?
Agora, me diga uma coisa, você já teve, assim, experiência em relação ao clima, assim, a situações extremas, por exemplo, em relação à chuva, por exemplo?
Chuva?
É.
Já.
Dica pra gente.
Eu tive uma experiência deliciosa com chuva e neve.
Uhum.
Como boa brasileira, nunca tinha visto a neve. Então, eu fui para a Espanha com uma bolsa de estudos e cheguei na Espanha em agosto. Portanto, estava calor, então. E a torcida geral da brasileirada era saber a hora que ia nevar. Estávamos à espera da neve. E chegou outubro, novembro, já bem frio, mas a neve não vinha. Então aquilo foi dando uma decepção, uma coisa profunda nos brasileiros, e aquilo juntando saudade da casa e a neve que não vinha, o pessoal queria esquiar. Eu sei que uma noitinha eu estava chegando da aula, devia ser umas 7 e pouco, que lá nós jantamos às 11 da noite só, né? Às 7 horas, a gente, se está em casa, você começa a se preparar, se vestir, enfim, a se arrumar para o aperitivo e só vai jantar depois das 11. Mesmo que queira, antes não existe restaurante nenhum. E eu morava na Casa do Brasil, em Madrid. E o nosso quarto tinha, do lado direito da cama, a parede inteira era vidro, não era janela, o quarto todo era vidro, com uma cortina. E eu cheguei da faculdade, tomei meu rico do banho, me vesti, me perfumei e tal, porque embora não seja enfeitada, sou uma mulher muito perfumada. Isso faz questão de um perfume. Quando eu fui abrir a janela, a cortina que tinha, quando eu olhei lá fora, eu comecei a ver aqueles algodõezinhos assim, que parecia que... Não parecia que eles desciam, parecia que eles desciam e subiam, sabe? Ah, como a gente vê pipoca no pipoqueiro na rua, assim, aquele movimento. Eu digo, tá nevando, eu não aguento, tá nevando. Daí desci correndo, todo mundo já tava correndo. Enfim, aquela foi aquela fusaca, fazer boneco de neve, aquele negócio todo. Mas aí eu não me contentei, eu achei que aquilo tava demais pra mim. E eu falei, não, eu só com esse boneco de neve não fico. Eu sei que isso eram 7 horas. Quando eu olhei o relógio, eu dei por mim, era meia-noite e 30. Eu estava andando por Madrid. Mas andando, e a chuva caindo, eu estava sem roupa, né? Preparada, porque lá a gente usa impermeável, aquela coisa. Eu sem nada, estava com pullover, que eu estava em casa, e assim saí. Quando eu olhei, não tinha mais onde ficar molhado. Tinha vazado tudo, tinha neve dentro, fora, de mim, água. E pior que no fim, a neve acaba ficando feia, porque ela vira barro, né? Você vai pisando em cima, que vai ficando horroroso. Quando eu olhei para os meus pés, eu estava com 2 botas de lama e neve. Eu digo, gente, que horror, onde é que eu tô? Estava léguas da faculdade, né? Tinha andado, mas deixei entrar. Eu falei, primeira vez, aqui estou nascendo na neve, deixa levar o batismo de neve. E assim eu deixei. E assim foi a primeira experiência minha com a neve.
E em relação ao vento, assim, você teve uma experiência boa?
Isso que eu ia falar. Tive outra linda na minha vida. Isso foi em Londres. Quando eu desci em Londres, eu desci no Victoria Station, que eu tinha tomado um navio na Holanda e atravessado a Mancha. Então, cheguei lá, fui para a casa onde eu ia ficar morando, deixei minhas coisas e tomei o metrô, não é como se diz aqui? Uhum. Ah, a gente dizia metro que estava na Espanha. E é muito difícil, né, em Londres, porque aquilo é circular, se você erra passar, você leva 4 horas e tal. Mas eu queria descer, queria ir no Big Ben. Queria chegar no Big Ben de qualquer jeito. Ai, com o meu inglês miserável que eu tenho, horroroso. Enfim, pela mímica internacional, consegui me virar e realmente desci no Big Ben. E era novamente tardezinha. As tardes sempre me puxam. Desci na estação, subi aquelas escadarias que não acabam mais e me vi assim na frente do Big Ben. Aquela coisa linda. E fiquei olhando pro Big Ben, sabe? E não achei uma coisa emocionante. Eu pensei que eu fosse sentir todo o peso da eternidade, o tempo no Big Ben, aquela coisa, né? Nada. Fiquei muito decepcionada. Eu digo, mas Cecília, que coisa estranha, você não sente nada, porque eu sou uma pessoa que sinto muitas coisas físicas, os fenômenos físicos. Aí comecei a andar ali na beira do Thames. Começou a ventar. Começou a vir um vento, era outono, mas ventou, ventou. Então aquele chão com aquele rodamuinho de folha, de aquilo que vinha, que vinha, que vinha, que vinha. E eu comecei a me sentir dentro do rodamuinho, quase com a sensação daquele conto do Menino e o Vento. Uhum. Aquele negócio andando, aí eu estava perto da Abadia de Westminster, né? E ali bem na frente tem a estátua dos acorrentados do Rondin, né? Hora que eu cheguei perto daquela estátua dos acorrentados, me deu vontade de abrir e pedir para entrar no meio da corrente, dar a mão para sentir o vento com aquela pedra que estava sentindo. Aí comecei a pensar na Virginia Woolf, que tinha se jogado ali no Thames e que tinha morrido. Então, sabe quando você sente o tempo quase como se tivesse mesmo numa, no que eu imagino que esses meninos chamam de viagem quando tomam droga, entende? Que você perde a fronteira do passado, do presente. Então, eu comecei a ver o futuro, o que ia acontecer, como é que ia ser. Iriam ser os elos da minha vida, da minha corrente, o que que ia acontecer, entende? Então eu me senti dentro de um rotopio de tempo, de vento, e foi muito bom.
E essa experiência de Londres, assim, a célebre temperatura, a atmosfera de Londres, tão famosa, etc. Conte essa experiência pela primeira vez pra gente.
Você sabe que eu não senti tanto essa coisa de Londres, não sei se porque quando eu fui a Londres, eu já estava há mais de ano na Europa. E já tinha estado vivendo, inclusive, na Holanda, que é úmido, profundamente úmido. Então, eu não estranhei tanto o clima de Londres. E tive muito céu azul em Londres, coisa que eu mesma não esperava em virtude da época. Até as 4 da tarde, tínhamos... eu fui no outono, mas peguei um outono bom, entende? Quer dizer que não me deu essa sensação. Agora, em sensação de tempo... eu tive uma experiência muito interessante, foi na África, em Marrocos. Quando eu estive em Marrakech, chovia muito porque era dezembro. E nós tínhamos ido para lá com um grupo de amigas justamente para fugir do Natal, porque os brasileiros não queriam ficar na Espanha, porque era país católico, ia lembrar a família, então resolvemos ir para um país árabe onde não haveria nada de negócio de Natal, né? Não. Então fomos para Marrocos e cheguei a Marrakech e chovia, mas chovia uma loucura. E aquele primitivismo, sabe? Aquilo me deu um certo mal-estar. Eu digo, ih, gente, eu gosto muito de coisa civilizada, né? E comecei a me sentir mal. Mas o hotel era muito bom, era muito bem cuidado, muito limpo, muito asseado e tal. Mas dormi, estava cansada da viagem, cheguei e dormi. No dia seguinte, me acordei. Não chovia, nem garoava. Tinha ficado no ar um resto de garoa, quase que um bafo de chuva. Sabe quando chove muito no asfalto, depois sai o sol, você vê aquele vapor, aquela efervescência que vem de baixo? Tinha isso, uma reverberação de chuva no ar. E eu falei, gente, que coisa bonita isso. Porque ali na praça, onde tem os engolidores de espadas, os homens que comem fogo, os aguadeiros, aquelas coisas todas muito coloridas, aqui em Marrocos é muito colorido. Quando eu olhei para trás, então no fundo tem aquela montanha cobertinha de gelo, branca, branca, branca. Aqui no meio, aquela praça de asfalto, com o resto de chuva, e do lado de lá, o começo do deserto, aquela areia, que parece que tremeluzia, assim. Bzzz. Eu digo, ai, que vontade de voar. Aí saí montando um camelo, de primeira volta. Que, aliás, era uma camela que foi devidamente fotografada, documentada, etc.
Mas assim, em relação aqui a São Paulo, por exemplo, quando você sai de manhã e tudo, você é capaz de prever assim o desenrolar do dia em relação à temperatura, essa coisa toda? Como é que você faz para se virar com esse tempo em São Paulo?
Bom, eu estou acostumada há 33 anos ao clima de São Paulo, de modo que a gente já sai de manhã preparado para as quatro estações.
Uhum.
Quer dizer, ou você leva um pullover na mão, leva um agasalho na mão, ou então vai sabendo que vai voltar batendo os queixos de frio.
Uhum.
Você sabe que em Marrocos o vestuário é interessante.
Ah, não diga.
Porque tem aquelas roupas compridas, as djellabas, como eles chamam, né? E é aquilo, todo mundo diz, os homens usam aquela roupa estranha. Mas aquilo é para proteger do vento, entende?
Ah, do vento?
É do vento.
Do calor.
Não, também do vento. Porque eles têm embaixo a calça, o terno, e por cima vestem a djellaba.
Ah, pensei que não.
Com o seu capuz, todo com o capuz, né? E, inclusive a pintura dos olhos deles, que é uma... Hoje em dia nós não usamos mais essa sombra em pó, né? Hoje a gente usa mais em pasta,
uhum.
que é mais fácil para pintar, não borra. Eles têm, assim, em vidros pequenininhos, que parecem ponta de lápis, parece grafite. Então você, com um pauzinho, quase como daquele de manicure nossa, de contornar, com um pauzinho você enfia dentro do vidrinho, vira, para o pauzinho ficar bem embebido, e passa... Põe entre as pálpebras, fecha o olho e aí você puxa o contorno. Então fica aqui fora um risco reto. Mas quando abre, os dois fins de pálpebras estão riscados com aquela grafite. E fica bonito. Mas não é tanto beleza, é porque aquilo protege da entrada da areia quando venta muito. É em função do vento. Eles vivem lá, sobretudo ali na parte de Marrocos, muito em função do vento. A gente pensa que as mulheres usam aqueles véus, aqueles tudo para se vendar. Não é tanto, é mais para se defender. Os camelos também têm, não é que sejam tão vaidosos, né? É mesmo para poder andar quando o vento vem contra.
Mas é o impacto do vento é muito grande?
É muito grande. Quando venta mesmo, para valer, é violento.
E tem, assim, barulho característico?
Tem. Não? Tem um barulho que é mesmo aqueles que a gente vê em filme.
Ah.
É igualzinho. A gente pensa que isso é de filme, não é não, é na verdade.
E assim, alguma chuva mais forte no deserto você não vê?
Não, não vi. Não vi. Um amigo meu assistiu um espetáculo que deveria ter sido muito interessante. Diz que estavam atravessando, evidente, numa caravana, quando o caravaneiro mandou parar, acampar, e disse que iam dormir ali. Então ele perguntou por quê. Eles temos que dormir aqui no alto porque o rio vem vindo. Ele disse, bom, esse aqui, né, já tomou umas e outras. O rio vem vindo. Então, se deitaram. De madrugada, eles começaram a escutar um vum, blum, 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 de água que vinha galopando. Aí ele acordou e realmente, disse que a uns 200 metros dele, passou um leito de um rio, como se fosse uma coisa que você não adivinha de onde vem nem para onde vai. Um monte de água que veio vindo, e passou e sumiu. Diz que eles têm isso, são os rios do deserto. Então, eles sabem os leitos por onde passa aquilo.
Uhum.
Então, na época certa, que deve coincidir com algum rio que desemboca em algum lugar, que provoca algum degelo, alguma coisa, então aparecem essas águas misteriosas que depois somem outra vez na areia. Uhum. E depois vão aparecer em outro lugar.
Poxa, deve ser interessante.
Isso eu gostaria muito de ver. Eu não me aventurei muito no deserto, não, sabe? Esse negócio muito de escorpião, isso não é muito comigo, não.
Uhum.
Eu não tenho medo. Mas de escorpião de areia eu não gosto. Eu acho que bicho pequeno não tem proteção. Bicho grande você vê. Você escuta o leão. Mas aquele negócio do bichinho pequenininho que vem, eu disse não.
Realmente, a quantidade é assim...
Diz que há lugares que é impossível de ser atravessado. Ah. Só com... É como se fosse um campo minado, entende? Você só pode atravessar com as pessoas que conhecem. Diz que é demais o que tem, por causa do calor, né?
Uhum.
O calor e a umidade. Então, aquilo tudo... provoca realmente o fenômeno da procriação mais rápida.
Uhum. Mas você, assim, em Madrid, em matéria de temperatura, você passou por todas praticamente. Como é que foi? Qual foi a estação do ano mais agradável para você?
Bom, na Europa tudo mais agradável é mesmo a primavera, né?
Agora,
eu sou um animal que não sou tropical. Eu sou uma pessoa que gosto do frio e não sinto frio. Eu atravessei o frio todo da Europa com pullover. Então o pessoal olhava para mim e dizia que eu era doida. Mas eu gosto de sentir o frio entrando. Me dá uma sensação. Ao passo que o calor me deixa completamente largada, solta. Eu tenho a impressão que faz assim, plif, e me desligo a minha mola mestra e as minhas partes se soltam, como uma boneca de pano. Então, para eu fazer qualquer coisa, é um sacrifício. Eu tenho que fazer um esforço de concentração, me levantar e dizer, não, Cecília, levanta-te, caminha, porque tem que fazer isso. Né?
Uhum.
E na Europa, não. Como tem essa disposição bem nítida de estação, você tem a impressão que até o seu organismo se beneficia. Porque depois daquele calor brutal, porque é brutal mesmo o verão, pelo menos é em Madrid, muito quente. Aí já começa a mudar, então, quando parece que você não aguenta mais o calor, começa a vir aquela onda fresquinha, que ele vai refrescando. Então, parece que você está saindo de um banho fresco, entende?
Uhum.
Você passou sua água de colônia, está cheirosa e pode começar a andar. Aí, quando você já está assim, achando que está na hora de tomar outro banho, realmente está, porque já está esfriando demais. Aí, então, você muda a agasalho. Como você cansa de usar um tipo de roupa,
uhum,
no inverno, você diz, ai, não aguento mais ver o sol, quero botar um vestido leve, uhum, uma coisa colorida. Mesma coisa lá. Entende? Quando você está cansando, já mudou. Então você pode reformar todo o seu guarda-roupa, guardar tudo que é de verão, abrir tudo que é de inverno e começar tudo de novo.
Mas você, por exemplo, assim, em matéria de saúde, você não sentiu que nenhuma dessas estações fosse mais benévola para você, não?
Ah, eu me sinto bem no frio.
É, sou.
Em qualquer lugar. Para mim fez frio, eu tô bem.
Você não teve nenhum problema de adaptação, nada disso assim, na mudança, não?
Não, a única adaptação minha realmente foi comida, mas isso não.
Uhum.
Porque a comida na Espanha é violentamente pesada, uhum, e vem tudo boiando no azeite, tudo isso, então aquilo realmente mexeu com o meu vesículo e tal, mas em termos de adaptação, de gente, de roupa, de vida...
Uhum.
Eu desci do avião meio-dia, às 3 horas, estava numa praça de touros gritando, olé, comecei a mais espanhola de todas.
Como é que você dividia assim, o seu tempo na Espanha? Assim, que horas que você levantava?
Bom, como todo povo na Espanha, nós, ninguém levanta antes das 9, não é?
Uhum.
Aliás, o que eu achei maravilhoso, uhum, muito bom. 15 para as 9, 9 horas, levantava, ia para a faculdade, tinha aula até meio-dia, voltava, era tempo de arrumar qualquer coisa, tomar um banho, esperar o almoço, porque vinha, evidentemente, às 2h30, só o almoço.
Mesmo depois, na casa do Brasil?
Mesmo
na...
Bom, é? Lá segue o horário espanhol, né?
Mesma coisa.
Mesma coisa. Melhor. Mesmo porque éramos a minoria, né, os brasileiros.
Ah, sim.
Predominava o elemento latino-americano, mas não de fala portuguesa, né?
Sim.
Fala espanhola. E os espanhóis também. Tinha muito espanhol na Casa do Brasil, porque a Casa do Brasil é realmente um hotel de primeira, entende?
Uhum.
Como americano que nós somos, tinha água quente todas as horas do dia, para você tomar seu banho, tinha aquecimento, entende? Então, os próprios espanhóis queriam a Casa do Brasil, que era muito disputada em função do conforto.
Sim.
E, aliás, moderníssima, estilo Brasília,
uhum,
uma coisa assim, muito bonita a casa. Depois eu almoçava, aí vinha a sagrada da siesta, né?
Sempre, todo mundo.
Ah, todo mundo. E eu fui a primeira a adotar e achar uma medida maravilhosa.
Não se faz absolutamente nada.
Nada, fecha comércio, fecha tudo. Tudo, tudo, para a cidade, né?
Para. Isso dura quanto tempo?
2 horas, né? Ou das 2h30 às 4h30, ou das 3 às 5. Quer dizer, na hora do máximo do calor. Né? Então, para tudo. Depois recomeçava às 5 horas, aí ou eu ia perambular um pouco, ou ia ler um pouco, ou ia estudar, ou ia, às vezes ia trabalhar na clínica, enfim, o que tivesse que fazer. Depois, às 11 horas, ia para a Alacena,
uhum,
e depois ia no teatro, qualquer coisa assim.
E dormia às tantas?
Ah, dormia às tantas. Mesmo porque quando a gente ficava em casa, não se conseguia dormir cedo, porque juntava uma no quarto da outra, então começava aquela fofoca, um conta daqui, um conta de lá.
Era,
foi muito boa. Se bem que eu não me dei muito com o brasileiro, porque em função da língua, o espanhol é muito parecido com o português.
Uhum.
Então todo mundo diz, ah, imagina, falar espanhol não tem problema. Evidente, não tem para você se fazer entender e para ser entendida.
Uhum.
Mas eu estava fazendo um curso, tinha que fazer a tese em espanhol. E eu falei, se eu começo a andar com brasileiro, eu vou ficar no portonhol, como a gente dizia lá, era mitá-mitá. Então eu digo, aqui eu não posso, eu tenho que realmente aprender a língua como a língua é.
Claro.
Quer dizer, manusear quase como se fosse português.
Uhum.
Então eu procurei me aproximar mais dos espanhóis mesmo, nem dos latino-americanos, mas dos espanhóis. E foi o que me salvou, porque na hora do exame eu realmente estava falando muito bem, o que não aconteceu com a maioria dos brasileiros, que ficava entre os brasileiros.
Uhum.
Então falavam espanhol, mas não dava para você rebater uma tese, uma coisa assim, em espanhol, e ficava mais difícil.
Uhum. Mas Assim, em relação à Espanha, parece que o sul é muito mais quente do que Madrid.
Ah, sim.
Você teve essa experiência
Tive.
Na Andaluzia, não?
Tive, a Andaluzia é linda.
Uhum.
Todo o sul da Espanha, toda a costa, né? Toda a costa do Mediterrâneo. A costa do sol, a costa dourada que vai até... A Espanha toda é toda diferente. A Espanha é um jogo de puzzle, um jogo de quebra-cabeça. Cada pedrinha tem a sua função. Cada cidade tem a sua função, cada região tem o seu papel. E é completamente diferente da outra. Tanto que eles espanhóis, quando falam dialeto, eles não se entendem. Por exemplo, um barcelonês falando catalão não entende um de Bilbao, que tampouco entende um da Andaluzia, entende? O basco não entende o andaluz falando, que tampouco entende o galego, entende? Eles não se entendem. Tem como comum o espanhol, que é muito diferente, como é o nosso português. Entende? O espanhol de Andaluzia é completamente diferente do madrilenho. E que é diferente do basco, por exemplo. Né? Mas as regiões todas são diferentes. O único lugar verde que você tem é a Galícia. Entende? O norte da Espanha. Ali é verde. Santiago de Compostela, aquilo tudo é verde. A comida é ótima, deliciosa. É mais nossa porque já é misturada com Portugal.
E o clima, assim, em relação
ao... O clima é bom, é um clima gostoso, ameno, muito agradável, não faz muito frio, tampouco muito calor. Agora, mais para o lado de cá, mais na Biscaia, ali já é um clima que lembra um pouco São Paulo, no sentido de que é a área industrial da Espanha, entende? Então, a poluição que acompanha o progresso, né? Aquilo já é cinza, já é um povo mais rápido, entende? De movimento, é um povo ágil, é um espanhol quase que mais esperto, entende? Já mesmo para no sentido de explorar o turista, entende? Ele já sabe mais manusear o turista. É um clima mesmo mais de fumaça, mais esfumaçado. Mas assim mesmo te dá praia, mas chove muito ali, né? Porque ali já vem a influência da mancha, aquilo tudo, né? O centro da Espanha é árido. O centro da Espanha é todo cor de terra, entende? Não tem nada, não tem vegetação. Você anda, você vê só aquela terra batida, seca, dura, pisada, e aquelas oliveiras no meio, que são centenárias, então são maravilhosas. E você caminha por meio delas, você tem a impressão que você está ouvindo a terceira sinfonia de Brahms tocando o tempo todo. E no meio tem as fazendas, os latifúndios da criação dos miuras, né, dos touros. Então você tem as oliveiras de um lado e os touros negros e reluzentes do outro. Então você tem o poderio da Espanha, que é realmente a exportação da tourada e do azeite. Né? Isso vive o espanhol.